Olá, galera! Eu sou Camila Mozini Alister.
E eu sou Renata Grunenwald.
E esse é o podcast Sou do Mundo, um podcast para reunir todas as almas ciganas de brasileiros espalhados pelo mundo.
Sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
Nesse episódio, nós vamos falar sobre brasileiros em isolamento nos Estados Unidos, o local que hoje é o epicentro mundial da pandemia. E para bater um bate-papo, nós vamos conversar com a Gabriela Marcondes, que está na Califórnia, e com o Eric Nunes Gomes, que está em New Jersey.
Olá, Eric! Olá, Gabriela! Sejam muito bem-vindos ao podcast Sou do Mundo. Nós queremos...
Olá!
Olá!
Nós queríamos começar sabendo como que vocês chegaram aí nos Estados Unidos. Contem um pouquinho da história de vocês para a gente.
Quem começa primeiro?
Pode ser a Gabriela, daí vai o Eric.
Então, tá bom. Então, eu vim para cá no ano passado, em agosto. Não tem nenhum ano que eu estou aqui. Eu vim com meu marido. Ele veio fazer MBA aqui de... Eu esqueci agora o que ele veio fazer. Esqueci. Alguma coisa. Ah, Data Analytics. E é isso, lembrei agora. Aí. Oi? Não ouvi.
Do que é o MBA?
Data Analytics.
Ai, que chique!
Aí ele veio fazer aqui, a gente começou a pesquisar exatamente isso, porque a gente sempre. Eu, principalmente, que me conhece assim, há bastante tempo, sempre quis sair do Brasil e tudo. Aí a gente veio nesse sonho. E aqui a gente tá. A gente veio, é um MBA de um ano só. Ele já tá terminando agora, né? Termina final de julho. E é isso. Eu tô muito feliz.
Gostou daí, então?
Ah, eu tô amando. A gente tá do lado de São Francisco, em Walnut Creek. A faculdade dele, né? O MBA é em São Francisco. Só que eu não gostei muito de São Francisco, é lindo para turistar essas coisas, mas para morar não é, apesar de ser muito caro, mas eu, mesmo pagando assim, pouco, também não gostei muito, cidade suja, assim, cidade grande, eu não tenho mais paciência para isso. Aí eu estou numa cidadezinha pequena, que tem 70 mil habitantes, meu marido sempre fala que cabe no Maracanã, e é lindo aqui, é tudo verde, é tudo limpo, as pessoas são mega... educadas. Ai, eu tô amando isso aqui. Tô amando.
Oh, que bom,
que bacana. Bom. E, Eric, como que está sendo a sua experiência aí nos Estados Unidos? Conta um pouquinho da sua história pra gente.
Olha, então, bom, eu morava em Curitiba antes de vir pra cá, né? Então, fica difícil a competição, mesmo com cidades no exterior. Curitiba é uma das melhores cidades para se viver. No momento, eu tô em New Brunswick, estado de Nova Jersey. Estou aqui fazendo doutorado em biologia vegetal. É o terceiro ano que estou aqui. Acho que perdi a conta, mas acho que é o terceiro ano. Cheguei em 2018, começo de 2018. Também moro numa cidade pequena, que tem 50 mil habitantes, então um pouquinho menor ainda do que a cidade da Gabriela. Mas é muito interessante. A vida é um pouquinho diferente do que eu estava acostumado no Brasil e em Curitiba, mas depois de 2 anos, acho que estou começando a me adaptar.
Ah, que legal! Qual foi a coisa assim que tu ainda está se adaptando? O que foi mais difícil nesse processo?
Bom, agora mudou tudo, né? Agora tá ruim em qualquer lugar por causa do coronavírus, então não tem muita diferença, né? Isolamento. Ah, tá. Mas tem várias diferenças, né? Eu não sei como é a experiência que a Gabriela está tendo, mas quando a gente sai do Brasil, é difícil encontrar um povo que seja tão simpático como a gente.
Então... eu vou ser bem sincera, eu tô amando, eu tô de forma bem positiva. A única coisa que eu tô sentindo falta mesmo no Brasil são os meus amigos. Eu não sinto falta de mais nada, eu tô sentindo falta de ter pessoas mesmo conhecidas, que conhecem a gente há muitos anos, entendeu? Que já sabe. A gente já conheceu até alguns brasileiros aqui, tudo, mas, sei lá, é diferente da gente, tudo é mais caseiro, a gente... gosta de ficar em casa, mas a gente gosta também dessa muvuquinha. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Não sei se eu comentei aqui.
Não, precisa então, assim, falar o teu sotaque
diz.
É o sotaque entregue.
Aí, mas eu tô amando, assim, eu realmente, assim, eu quando eu fui para São Francisco, eu não gostei, foi aí que eu levei um baque de, porque tem, assim, muitos mendigos lá, essas coisas todas, quando a gente começou a procurar, porque a gente cogitou no início de ir para São Francisco, morar em São Francisco, aí foi aí que eu pensei, porque, assim, 60% a gente veio para cá por minha causa. Porque eu sempre quis muito mais pro meu marido e tudo mais. A gente tentou, sempre vão tentar e tudo. E aí depois eu pensei assim, nossa senhora, o que que eu fiz? E, tipo, ir para um lugar que tem muito mais mendigo, eu realmente senti que tem muito mais mendigo que no Rio de Janeiro, entendeu? Então eu levei esse baque. Mas é a questão da cidade, porque é cidade grande, essas coisas, é bem. A única coisa que eu senti essa diferença é isso. Era eu tava do lado das lojas Hermès da vida, Gucci da vida, assim, mega tops, e tem na esquina vários mendigos, entendeu? E então isso realmente é uma coisa que a gente não vê no Rio de Janeiro. Não sei como é que é em Curitiba e tudo, mas a gente não vê. Tipo, Zona Sul tem, mas não tem tanto e tudo, mas tem aquele localizado, aquela localização de onde tem mais mendigos, essas coisas todas. Um dos lugares mais feios. Aqui em São Francisco eu senti esse baque. Mas só isso, porque depois que eu vim aqui para essa cidade pequena, que eu vi que existe uma qualidade de vida mesmo, e pessoas mega simpáticas, que tudo bem, Rio de Janeiro tem, com certeza, mas porque é cidade grande, mas agora é cidade pequena, eu, assim, tô amando. As pessoas mega simpáticas no supermercado toda hora, perguntar como você tá e tudo mais, assim, eu gostei muito.
Deixa eu fazer uma pergunta assim, mais coronavirística. Nesse momento, os Estados Unidos é o país, né, que mais tem casos de infectados. Tem 1.347.000 casos e mais de 80 mil mortes. Como é que esses números, chegam para vocês? Como é que vocês enxergam esses números estando aí?
Quer falar primeiro, Eric?
Bom, pois é, aqui eu estou em Nova Jersey, né, que é um dos estados mais afetados pelo vírus, bem perto de Nova York. Então, a gente está com 135 mil casos no estado, tem 9 milhões de habitantes aqui, e quase tem um pouco mais de 8 mil mortos. Então, o estado talvez seja um dos mais severamente, não está em completo lockdown, mas está, tudo que não é essencial está fechado. Então, talvez seja um dos estados mais restritivos em relação a isso. A gente olha os números com bastante preocupação e especialmente pela situação que o estado está, mais preocupação ainda para quando retomar, imaginando que a gente vai retornar a alguma normalidade, né? Como é que vai ser a situação do emprego e situação social mesmo após a questão do vírus.
Tem alguma previsão de retomada, Henrique? Existe algum período que eles estão falando que estão pensando em reabertura do comércio ou querendo levar. Quando eles estão prevendo que as coisas possam voltar a uma possível normalidade?
Então, aqui nos Estados Unidos,
Isso.
os estados têm muita autonomia, né? Então, o governo federal tem pouco a dizer. Então, cada estado define quando que abre, quando que não abre, né? Os estados do sul, tipo Geórgia, Texas, estão reabrindo já, mesmo com os números ainda subindo em relação à contagem. Aqui em Nova Jersey e Nova York, e eu acho que até na Califórnia também, a Gabriela pode falar, os governadores são mais restritivos em relação a reabrir, até que eles têm uma visão clara dos números caindo bastante. Então, aqui em Nova Jersey, eu acho que vai no mínimo 1 mês, 2 meses ainda para começar a pensar em reabrir.
Aqui assim, começou eu tô gostando muito do governador da Califórnia, de verdade. Eu tava até falando agora com meu cunhado que ele tá basicamente os dados deles em cima não só da ciência, né, e também da economia. Então ele não tá aquele extremo. Não, vamos nos preocupar só com a saúde, mas vamos deixar todo mundo sem emprego, sei lá, se um dia futuramente passar fome, porque tá sem dinheiro para pagar as contas e tudo. Então ele tá naquela balança e eu tô gostando muito. E ele até criou um cronograma de 4 fases que ele falou: não, não vai ser reabrir total. Então, assim, essa semana, inclusive, a gente começou a reabrir as coisas, mas assim, aos poucos, não é tudo que está aberto. A gente estava na fase totalmente do shelter in place na semana passada. Aí nessa semana a gente está nessa fase 2, que é reabrindo aos poucos algumas coisas, restaurantes só para pick-up, eu acho que livrarias, mas sempre todo mundo entrando com máscara, limitando a quantidade de pessoas dentro desse lugar fechado. As pessoas que têm necessidade de trabalhar outdoor, então vamos lá, pode começar, né, trabalhar. As obras estão voltando a funcionar, porque todas as obras estavam paradas, então essa semana começou esse negócio, e por quê? Exatamente porque na semana passada os casos começaram a cair, pelo menos aqui, não só nos Estados Unidos, mas aqui na Califórnia. Califórnia, se eu não me engano, está em quinto lugar nos Estados Unidos, também não está tão baixo, é preocupante, entendeu? Aqui em Walnut Creek não tem quase caso nenhum, mas não é só, a gente não vive só aqui. Então, na Califórnia, realmente, assim, está em quinto lugar, também é preocupante, mas começou a diminuir e isso é bom, porque a gente dá uma perspectiva de que as coisas não estão paradas. O governador está pensando em tudo, não só na saúde das pessoas, lógico, eu acho que é em primeiro lugar, mas também na economia das pessoas, imigrantes também. Eu achei muito legal que ele, os imigrantes ilegais, a gente está legal, a gente está bem aqui, graças a Deus, mas os imigrantes ilegais, ele, eu acho que, se eu não me engano, ele liberou 75 milhões para os imigrantes ilegais dar entrada, né, no, não sei se é exatamente um seguro-desemprego aqui, mas dar entrada para que não precisa comprovar o Social Security, né, não precisa comprovar a documentação, e você recebe esse dinheiro. Então é bom isso, entendeu? É bem esperançoso a gente ver isso, eu acho, pelo menos.
E, Eric, como é que está a situação dos imigrantes aí também no teu estado? Vocês estão recebendo algum auxílio do governo? Alguma informação em relação a esse apoio para imigrantes, especialmente a comunidade brasileira?
Não, na verdade, no meu caso, eu estou no visto F1, né, que é estudante, então a gente tem pouco ou nenhum direito aqui, a gente está só temporário, né? Então, não há... As políticas que se aplicam para os imigrantes não provavelmente não vão se aplicar para mim. Eu tenho o seguro-saúde, né, que é obrigatório para ser matriculado na universidade, então, quanto a isso, não deve ser um problema. Ah, embora seja um pouco assustador o sistema de saúde americano.
verdade.
A gente, aqui em Nova Jersey também é bem parecido com a Califórnia em relação aos imigrantes. É considerado um estado santuário, né, onde os imigrantes vão buscar abrigo, né, diferente de outros estados. Então, acredito que tá tranquilo para os imigrantes também. E para mim, por enquanto, não precisei de nada, né? Tomara que não precise. Por enquanto, tá tudo certo.
E me diz uma coisa. A gente vê nos noticiários, não, pelo menos o que chega aqui, né? É que há uma divisão política entre pessoas que apoiam o isolamento e pessoas que não apoiam. E que estão fazendo passeatas nas ruas dos Estados Unidos pedindo pela reabertura do comércio. Essa é uma minoria barulhenta ou realmente há essa divisão política? Vocês veem essas passeatas acontecendo? Como é que está sendo essa experiência para vocês?
Bom, aqui na Califórnia está tendo bastante, mas eu vejo bem dividido. Tem sempre aquela pessoa que acompanha em Facebook, essas coisas assim, sempre, aquela pessoa que está sempre defendendo, não, tem que ser saúde em primeiro lugar, essas coisas, todas as pessoas estão morrendo e tudo, mas também tem a outra pessoa que está, não, mas aí as pessoas estão passando fome, vão começar a passar fome, o Brasil, o país está parado, os Estados Unidos está parado. Então, assim, aqui, pelo menos na Califórnia, eu estou sentindo que está bem dividido.
Aqui em Nova Jersey não está tão dividido. A maioria das pessoas está concordando com o governador em ficar em casa. Acredito que mais para os Estados do Sul está tendo essa questão de encerrar o lockdown e começar a economia de novo, mesmo que resulte em algumas mortes. E nos Estados Unidos tem, não sei se a Gabriela percebe isso também, eu percebo, tem um medo muito grande do comunismo.
Sim.
Então o pessoal está muito preocupado com a situação do governo, te dizendo que você tem que ficar em casa, que o governo está observando onde é que você vai. Então o pessoal está bem preocupado com essa questão aí de controle estatal, que não é muito bem visto na maioria dos Estados Unidos.
Aqui eles falam muito, libera, vocês não podem obrigar a gente ao dever, o poder de ir e vir, que não sei o quê, e começam a apostar, aí falam isso, que isso, não é, isso é comunismo, aqui tem muito.
Exatamente, esse é um problema. Só preza muito pela liberdade aqui, de fazer o que quiser.
Exato. E aqui não está tendo, as pessoas não estão respeitando, pelo menos aqui na Califórnia. Assim, eu vejo assim mais nos Estados Unidos todos. Eu vejo muito em Nova York, muitas pessoas no Central Park, tipo, vídeo mesmo que chegou aqui. Não sei se é exatamente verdade, mas que chega aqui na Califórnia, as pessoas estavam, né, nas praias. E assim, isso realmente dá revolta. Mas, sei lá, uma coisa você meio que, de certa forma, você entende a pessoa que está lá, que precisa sair de casa para trabalhar. Ou porque é médico, ou porque é enfermeiro, alguma coisa assim, mas ou porque realmente precisa sustentar sua família e tudo, aí você meio que acaba, de certa forma, entendendo. Porque a pessoa está arriscando a sua vida por algum motivo. Agora, você ir para praia, para parque, não sei o que, porque você não aguenta e tudo, isso é realmente, assim, pelo menos a mim, não sei se é o Eric se sente a mesma coisa, mas para mim é um pouquinho revoltante ver isso.
Sem dúvida. Pelo que eu vejo aqui em Nova Jersey, o pessoal está colaborando um pouquinho mais. Mas
Ah, que bom.
realmente eu vejo em Nova York, em outros estados, eu vejo e sinto a mesma coisa, claro. Mas aqui o pessoal está, de modo geral, bem bem comportado até. Ainda é possível que a gente possa sair caminhar nos parques, né, e tudo mais, mas o pessoal está mantendo o distanciamento, muita gente de máscara na rua, e bem menos gente do que normalmente teria na rua. Então, o pessoal tá seguindo bem, e os dados do estado estão numa dinâmica boa agora. Está começando a diminuir o aumento de infecções diárias, número de mortes, então tá funcionando.
Que bom.
Eu estou aqui com o gráfico de infecções diárias, né? E a média é 30 mil casos por dia. É um número bastante alto, né? Se você for calcular, é um número assim ainda assustador.
Sim.
Com uma média assim, de 2 mil mortes por dia, 1.500 a variando entre 2.000 e 2.500 mortes por dia, né? E o Brasil, de certa forma, também, a curva do Brasil está subindo drasticamente. Como é que vocês veem esse paralelo assim entre Brasil e Estados Unidos na situação do coronavírus e essas divisões políticas que estão acontecendo?
Eu vejo assim que eu estou muito preocupada com o Brasil, porque o Brasil não tem o mesmo sistema de saúde dos Estados Unidos. Muita gente pode não concordar, mas desculpa, eu cresci no sistema de SUS, entendeu? Tive crises crônicas de bronquite a minha vida inteira, então eu sei o que que é o sistema de saúde público do Brasil. Então, realmente, assim, eu fico muito preocupada, quem depende disso. Aqui mesmo pagando, você é ruim, mas pelo menos o Trump, o que eu tenho escutado falar, não sei porque eu nunca fiz o teste. O teste está sendo de graça, entendeu? De coronavírus, estão fazendo sempre, está sendo de graça. E você aqui, você tudo bem, você tem a conta para pagar, mas ele não te impede de cuidar de você, entendeu? Até porque quando eu também vim aqui no passado na minha lua de mel, meu sogro passou mal e etc e tal. Então, eles não impedem, eles não te negam a assistência de saúde, mesmo que você não tenha dinheiro na hora. Então, isso é uma coisa que pode ser caro e etc e tal. E é muito caro, o sistema de saúde aqui é muito caro, mas pelo menos aquela coisa que ela garantia que você não vai morrer. Lá no, aí no Brasil, realmente, eu fico muito preocupada com o sistema de saúde pública, o SUS, né? Então, realmente, assim, me deixa muito preocupada. Então, é muito triste saber essa quantidade que está aumentando, que está no pico aí no Brasil.
A questão, eu também me preocupo muito o Brasil, especialmente pela demissão do ministro passado, que estava fazendo até um trabalho razoável, né? E a troca praticamente de toda a equipe do ministério agora por militares que têm bem pouca experiência na área de saúde. Especialmente pela mensagem que vem do governo federal de incerteza, né? E de muitas vezes não incentivar o pessoal que pode ficar em casa, então é bem preocupante essa situação. Quanto ao sistema de saúde, eu acho assim, antes do coronavírus, eu até acho que preferia o sistema de saúde do Brasil ao dos Estados Unidos, porque praticamente um milagre que a gente faz com o dinheiro que é investido, e aqui os Estados Unidos gasta boa parte do PIB deles no sistema de saúde, apesar de ainda ter uma ainda ser caro para a população, né? Então, a gente gasta muito pouco em saúde. É impressionante. O SUS é quase um milagre pelo tanto que é investido. Mas agora, no coronavírus, dá para ver a diferença entre o poder econômico dos dois países. Eu acho que teve acho que o presidente aqui fez um acordo, não sei se a Gabriela está sabendo, que os tratamentos relativos ao coronavírus não vão ser cobrados das pessoas,
sim,
dos principais,
exato,
planos de saúde do país. Sim. Então, eles vão ter um sistema praticamente público para tratar o coronavírus e aí com muito mais estrutura do que a gente tem, né?
Exato.
E como que é a imagem do Brasil? Como a imagem do Brasil é vista aí nos Estados Unidos? Porque a gente sabe que a imagem do Brasil aqui na Austrália, por exemplo, ela é uma imagem um tanto que distorcida, porque as pessoas acreditam que é carnaval e só que a gente só está desmatando a floresta amazônica, é as únicas coisas que eles pensam. Então, como que é a imagem do Brasil ali nos Estados Unidos?
Cara, eu não senti tudo isso, assim. Eu, pelo menos aqui, sempre quando eu tô, assim, por exemplo, com meu marido, falando português, todo mundo, assim, que sabe, né? A gente já foi parado, a gente tá nem um ano aqui, que eu acho que umas 4 pessoas que conheceram e falando que amam o Brasil e etc e tal. Eu realmente também tinha essa imagem que os Estados Unidos tinham uma imagem ruim. Eu nunca fui destratada. Teve uma senhorinha que parou no mercado, falando que conhece, que não fala muito bem. Eu acho que foi até essa semana, antes de ontem, quando eu fui também na Target, uma mulher falou, ah, eu conheço, já fui lá no Brasil, eu acho que São Paulo conhece, sabe falar um pouco português e tudo. Assim, pelo menos em relação a isso, eu também não senti nada. Do Thiago senti um certo preconceito na faculdade. Tudo bem que a faculdade dele é uma faculdade para... É mais voltada, né, para estudantes do exterior, entendeu? Então, pode ser isso também, já está acostumado, não sei, mas eu não vejo o Thiago reclamando que sentiu um preconceito. Eu também não senti, entendeu? De, que é só isso, que é aquilo, ninguém sendo nada. Mas eu acho que agora, quando o Thiago arrumar um emprego assim mesmo na empresa, quando terminar a faculdade, eu acho que ele vai saber mais. Porque aí, na competição, é que a gente sente mais o preconceito. Então, eu acho que é aí que ele vai ter mais uma ideia maior de um todo, acredito eu.
E aí, especificamente agora que vai ter a crise de desemprego, né? Depois do coronavírus, o pessoal tá reclamando já de imigrantes pegando os empregos dos americanos. Inclusive, parece que vai ter um bloqueio aí nos vistos que eles chamam OPT, né? Que é Optional Practical Training, para estudantes F1. Parece que vai ter um bloqueio e não vai ser mais possível fazer isso até a crise do coronavírus passar.
Entendi.
Parece que o Trump tá avisando isso agora. Ele baniu, né, a imigração durante 60 dias, e agora parece que a próxima etapa é banir o OPT para estudantes.
O que eu vi é que até agora o Trump falou que tá banido, né, os novos vistos, né, para imigrantes. Aí os próximos, realmente, eu não ouvi ainda. Espero que não, né?
Vamos torcer para ele se recuperar rápido. Mas como eles veem o Brasil aqui, na minha opinião, eu também concordo com a Gabriela, e eu acho que até veem muito bem. Estão muito simpáticos, a gente fala que é do Brasil, todo mundo abre um sorrisão, mas tem, claro, a coisa do carnaval e tudo mais, mas assim que você começa a trabalhar e eles começam a ver você no trabalho, ninguém mais nem... Especialmente eu, né, Renato, você me conhece, sabe que eu sou bem sem graça, então... A imagem do carnaval vai embora muito rápido.
A imagem do carnaval, né? Não, não rola com a gente.
Não há nenhuma imagem do carnaval. Mas agora, com a situação do coronavírus, o pessoal está comentando um pouco mais, especialmente a resposta do governo. Porque é o seguinte, o Trump aqui começou com essa resposta parecida com a que o nosso presidente está tendo agora, mas ele voltou atrás em várias coisas. E o nosso presidente não tem capital político para voltar atrás. Aí tá preocupante a situação. Inclusive, o Trump falou em bloquear visto perguntou para o governador da Flórida se ele não gostaria de bloquear a entrada de brasileiros no estado, porque o Brasil era um país contaminado.
Mentira, isso eu não ouvi, não.
É, dá uma olhada lá.
Ai, gente, o Trump. Tem que ser estudado.
Então a pergunta era para ser mais direcionada nesse sentido mesmo, tipo, como que agora, nessa questão do coronavírus, que, por exemplo, os Estados Unidos estão enxergando o Brasil?
É, politicamente
Porque os Estados Unidos
tá
também
bom.
têm um número muito alto de infectados, né?
Bom, é. Você, a Renata sabe que eu gosto de assistir bastante de lei, discutir questão política, né? E política internacional. Então, uma coisa que é muito clara é que ninguém gosta de quem tem alinhamento automático, de quem é capacho. Então, ninguém respeita um pessoal que é capaz. Então, esse alinhamento automático e apoio a todas as decisões dos Estados Unidos que o nosso governo tem feito, parece que ajuda, mas na verdade não ajuda. Por exemplo, o Trump agora está oferecendo ajuda para o Chile na América do Sul e não está oferecendo para o Brasil.
Nossa.
Então, esse alinhamento automático não, na verdade não ajuda ninguém. Então, para ver como ele já está querendo bloquear viagens para a Flórida, né, que é onde vai a maioria dos brasileiros que vem para cá. Então, é uma política externa bem desastrada do Brasil que, me parece, está isolando a gente na comunidade internacional. E pode ter consequência ainda mais grave.
E é interessante, né, porque o Bolsonaro, ele se diz muito alinhado à política de saúde do Trump, né? Mas você está me dizendo também que o Trump voltou atrás, mas o Bolsonaro continua, né?
O Trump voltou atrás
Com...
em várias questões, né? O Trump é muito bem assessorado, né? Ele tem o diretor daqui do time contra o coronavírus aqui, que é o Anthony Fauci, né? É um cara muito baseado em ciência, né? E o Trump tem escutado muito ele. E se você for comparar com o Bolsonaro, a gente tinha o Mandetta que foi demitido, né? Então, mais ou menos a diferença fica clara aí.
Pois é, quer perguntar alguma coisa, Rê? Não, eu só queria, indo para um lado mais família agora, mexendo um pouco com o lado sentimental, né, saindo dessa questão política, como que vocês veem a situação da família de vocês no Brasil, estando na situação que o nosso país está, com o número de casos aumentando, e vocês preferiam estar no Brasil nesse momento ou vocês preferiam estar onde vocês estão agora, que é nos Estados Unidos?
Eu, assim, eu fico muito preocupada com minha mãe. Eu já falei para ela que ela não sai de jeito nenhum de casa, ela tá se comportando. Minha sogra, inclusive, terça-feira passada foi parar no hospital com sintomas, né, do coronavírus, está agora de atestado, mas eu acho que não é, se Deus quiser, não deve ser só alguma virose, porque lá eles não estão fazendo teste, né, no Brasil, e porque ela estava trabalhando. Então é bem revoltante isso. E eu fico preocupada. Meu sogro tem crise de asma. É, um amigo da minha sogra, um amigo nosso, né, tá internado, se eu não me engano, na UPA, que eu nem sabia que a UPA estava nesse caso aí de cuidados contra o coronavírus. É, tá internado lá e eu fiquei sabendo que sim, 2 dias não. Ele não começou a melhorar, tá num aparelho, tá nisso, aquilo, que pode acontecer de vir a falecer e tudo. Então, assim, eu fico muito preocupada mesmo. É muito triste você começar a acompanhar isso, pessoas tão próximas, e saber que você tá ao mesmo tempo muito longe. Mas, assim, eu, sendo bem sincero, eu ainda preferia estar aqui. Eu só queria preferir estar lá para estar perto, porque quando eu soube que a minha sogra tava, foi para o hospital, me deu vontade de abraçar, de saber como é que estava e etc e tal, de cuidar. Mas ela tá lá com outro filho também, tá sendo cuidada, tá bem, graças a Deus. Mas é exatamente minha mãe, minha irmã e tudo. Então, isso realmente eu tenho vontade de estar perto, se vier ficar doente. Mas em relação a isso, assim, ao resto, eu ainda preferi estar aqui, porque, sei lá, enfim, porque em relação há várias coisas de realização de sonho e tudo, mas infelizmente a gente veio assim, começou logo na pior momento possível da crise mundial que está acontecendo agora.
Foi um timing bem ruim mesmo. para estar aqui, mas eu também preferia com certeza estar lá. Até tive a chance de ir até a universidade cancelou as aulas, né? E eu morava nos apartamentos da universidade, e eles cancelaram, ofereceram para cancelar o contrato também. A CAPES ofereceu para cancelar o contrato temporariamente até eu retornar para o Brasil, né? Até a situação se normalizar, mas eu preferi não ir, justamente porque aqui, na época que eu tive essa chance, estava ainda era o epicentro, né? Ainda é, mas era, na época, o epicentro isolado de coronavírus no mundo, e o Brasil estava com muito poucos casos. Aí eu pensei que seria um pouco arriscado de ir passar pelos aeroportos aqui, especialmente em Nova York, né? É onde a gente precisa ir para viajar para o Brasil. Aí eu pensei que não seria uma boa ideia.
Ah, com certeza.
Mas agora a cidade lá dos meus pais, em Três Vales, já tem alguns casos, então já não estamos mais... Eu achei que teria uma grande chance de não chegar lá tão cedo, porque é uma cidade bem pequena, né, isolada, mas não, já temos alguns casos.
É, a gente tinha essa percepção também. A cidade que meus pais moram é uma cidade bem pequena, que vocês falam ali, 50, 60 mil, uma cidade pequena nos Estados Unidos. A cidade dos meus pais tem 3 mil habitantes, quer dizer, tinha 3 mil alguns anos atrás, agora deve ter uns 2 e pouco. E também teve um caso de coronavírus, uma pessoa que foi visitar, então várias pessoas foram isoladas, e a gente acreditava por eles morarem em uma pequena fazenda e estariam bem, né? Mas a gente consegue perceber que essa doença ela tem se alastrado muito rápido e tem chego em lugares que a gente não imaginava que ela poderia chegar.
É.
A Antártica é o único lugar do mundo que não tem coronavírus. Eu li esses dias essa semana. Jesus,
também não tem ninguém lá, né?
Tem que 5 mil pessoas, 5 mil pessoas, sei lá, estudando. Estão lá por causa do tempo, por causa dos ventos e tudo que não tem. Mas mesmo assim é complicado você imaginar que... Gente, é louco. Tipo, só um lugar muito, muito afastado que não tem. É surreal o que está acontecendo.
Até na Coreia do Norte tem coronavírus, vocês têm uma ideia.
Sim.
Até a China está buscando apoiar a Coreia do Norte no combate ao coronavírus. Então, assim, é só a Antártica mesmo que está escapando. A África também, os países da África que estavam um pouco mais protegidos agora também estão com coronavírus, então a gente acha que ainda vai ver os desdobramentos desse vírus por algum tempo, né? Já são 4 milhões de casos e talvez venham muitos mais. E tudo fica num processo de incerteza, né? A gente não sabe muito bem como é que vai ficar o turismo no mundo, se a gente vai conseguir visitar os nossos pais, sim, como é que a gente vai poder ir para o Brasil, quando é que nossos pais vão poder vir para a Austrália ou para os Estados Unidos, né? Então, assim, fica tudo meio suspenso e queria saber como é que vocês se sentem, assim, com essa situação de incerteza, assim, como é que vocês estão enfrentando esse momento, assim, de não poder se locomover e tá usando só a tecnologia para se conectar com as pessoas que a gente ama.
Ai, cara, eu tô muito ansiosa, exatamente dessa incerteza. Minha sogra até então vai vir, a gente não sabe de amanhã, mas até então viria ou vai vir para cá no Natal, passar o Natal aqui, já tava com os planos tudo certinho e etc e tal. Só que agora é muito incerto, a gente não sabe de amanhã. E eu tô muito nessa incerteza do que acontece, do que não vai acontecer, se reabre, se não reabre. Em relação também, o Thiago, meu marido, começar agora, que agora é o momento que ele mais precisa das coisas começarem a dar certo e tudo. Então, realmente, assim, essa é o que você falou, a palavra certa, é incerteza. É incerteza que mata, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não aguento mais ficar em casa, quem me conhece sabe que, assim, eu sou uma pessoa caseira, adoro Netflix, mas, assim, eu sou uma pessoa muito agitada. Camila, você sabe que eu sou muito agitada, adoro falar essas coisas. Então, tipo, é muito ruim para mim, eu tô indo caminhar todo dia, eu não sou uma pessoa saudável de fazer exercício nem nada, sou uma pessoa mega sedentária, mas eu tô indo caminhar todo santo dia. Tem uma trilhazinha aqui do lado de casa, então eu tô indo caminhar 1 hora por dia, assim, para dar uma, sabe, dar uma respirada em alguma coisa, vou com máscara e tudo direitinho, mas eu preciso porque senão eu vou surtar. Então, realmente, essa incerteza me mata muito.
E você, Eric?
Por aí. Bom, a Renata, não sei se vocês também já fizeram pós-graduação ou não, mas a Renata eu sei que fez lá no meu laboratório, no meu antigo laboratório no Brasil. Então a gente está bem acostumado com incerteza, isolamento, é mais ou menos a história da pós-graduação, né? Então.
Certeza e isolamento com a gente mesmo, né? Eric, eu
Então.
também tô, eu também fiz doutorado e eu sei, é uma vida isolada do caramba, né?
É
Uma
uma vida isolada.
solidão, Jesus.
O marido trabalho feito remotamente, especialmente nas etapas finais, né, da escrita. Então, eu estou mais ou menos vivendo esse sonho que a gente. Esse sonho de isolamento da pós-graduação. Eu ainda estou conseguindo. Minha rotina até relativamente mudou muito pouco em relação ao que estava sendo antes. Então, estou em casa, estou escrevendo, estou. Eu também tô tendo acesso ao laboratório, que muita gente não tem, para manter os materiais genéticos, né? Então, eu ainda consigo ir para o laboratório e não consigo fazer nenhuma pesquisa nova, mas consigo ir lá para manter. Então, eu estou possivelmente trabalhando mais durante a pandemia do que estava. Mas, claro, mantendo o isolamento e a incerteza é grande.
É grande e faz parte do nosso dia a dia, e eu
Faz
acho
parte,
que
Luiz.
vai acabar fazendo parte da vida de todas as pessoas no mundo, né? Porque se a gente for parar para pensar, nossa vida é uma incerteza, a gente nunca sabe o dia da manhã e a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, é uma maneira da gente olhar de uma forma um pouco diferente para as coisas.
E se você pensar, é melhor a incerteza do que a certeza da doença, né? Então, melhor ficar na incerteza mesmo.
Muito bom.
Ai, para mim essa incerteza
Então
me faz
tá,
muito
Eric.
mal, porque eu sou uma pessoa
Faz
que
mal.
gostei sempre de planejar tudo. Eu sempre tô planejando, planejando, planejando. Eu planejo o que eu vou fazer daqui a um ano, tipo coisas, e sempre em progredir tudo. E para mim essa incerteza me mata muito. Não me faz bem não, porque eu sou uma pessoa muito metódica, muito organizada e tudo. Então isso me mata. Realmente, isso não faz bem para mim.
Tá aí um momento para a gente aprender a lidar com a questão do controle,
É,
né? Como
exatamente.
é que a gente não tem
Não
controle
tem
sobre
controle
a
de
vida?
nada.
Como Deus é que tem o controle, né? Se, enfim, o universo, a energia, ou
Exato.
sei lá o que que. Ou a ciência, não sei. Mas o controle não está nas nossas mãos, né? As coisas acontecem e parou o mundo inteiro. Olha só que loucura, né? Mas, enfim. Gabi, Thiago, não, desculpa.
Eric.
Gabi, Eric,
É que a
muito.
Gabi falou do Thiago,
É, a
né?
Gabi falou tanto do Thiago que eu até fiquei com o Thiago na cabeça. Gabi, Eric, eu queria agradecer muito a participação de vocês, o tempo de vocês, a paciência
Eu que agradeço.
e pelos detalhes que vocês deram para a gente. Acho que ficou uma entrevista bem informativa, bem bacana. E muito obrigada.
Imagina, eu que
Obrigada,
agradeço.
Gabi. Obrigada, Eric.
Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom participar disso com vocês.
E esse foi mais um episódio do podcast Sou do Mundo. No nosso próximo episódio, nós vamos conversar com brasileiros em isolamento social na Espanha.
Vamos saber tudo sobre como nossa comunidade está enfrentando este momento de reclusão fora do Brasil, no país onde a epidemia tem o segundo maior número de casos.
Até mais!
Até mais!